Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.
Os idosos são considerados o grande grupo de risco da pandemia da Covid-19. Nos lares, o novo coronavírus destabilizou as rotinas dos mais velhos que estão institucionalizados. Em muitos destes locais, os idosos viram as visitas dos seus familiares serem suspensas ou terem de ser realizadas sem contacto físico. Sabemos que sobra pouco tempo para desenvolver atividades, mas é necessário continuar a proporcionar pequenos momentos de alegria e descontração, especialmente no cenário de crise de saúde pública que vivemos atualmente. A Associação de Beneficência de Selmes e Alcaria, situada no concelho de Vidigueira, em pleno coração do Alentejo, é o exemplo de que é possível fazer da dificuldade uma oportunidade. Helena de Aguilar, diretora técnica da instituição, explica-nos que, embora a pandemia tenha vindo reformular o dia-a-dia desta casa, foram criadas respostas eficazes no sentido de resolver as necessidades concretas dos utentes. Conhecido pelo seu dinamismo, o Lar de Selmes tentou manter todas as atividades que já existiam, ainda que com alguns condicionalismos.
A pandemia veio reformular aqui o nosso dia-a-dia. Nós tivemos que nos reinventar, sabendo que não podíamos sair dentro da instituição, mas podíamos ir para fora, à nossa instituição. Portanto, nós não estamos completamente, não podemos nos deslocar a outros sítios, mas podemos ter um conjunto de atividades diárias aqui. Neste momento, por exemplo, estamos a preparar o Natal, com um conjunto de atividades em que eles já estão a fazer oficinas para depois termos então os cabazes solidários e podermos pôr aqui à divulgação e que as pessoas conheçam o trabalho que eles estão a fazer. Mas tivemos que fazer isso, tivemos que ter um conjunto de atividades, tivemos que envolver mais gente, ou seja, para além da animadora, que é a pessoa que neste momento faz grande parte aqui das atividades diárias com eles, tivemos que pôr os fisioterapeutas também em conjunto com a animadora a fazerem atividades e tivemos que fazer desta equipa uma equipa cada vez mais polivalente e cada vez mais voltada para um trabalho individual, um trabalho personalizado ao utente, porque isto também veio fazer com que atividades com um grande grupo que não pudessem acontecer, porque não podemos estar todos numa sala a fazer uma atividade. Portanto, aquilo que a DGS diz é que podemos ter um conjunto de atividades, mas cada vez mais individualizadas, e depois fazemos atividades em pequeno grupo. Portanto, desde a fisioterapia, desde a ginástica sénior, desde as atividades de trabalhos manuais, que passam por uma diversa tipo de atividades que a animadora aqui desenvolve, passando também pela questão do vinho, que acaba por ser nossa tradição, fazermos o vinho de talha há 3 anos que o fazemos, e fazemos em conjunto com os nossos utentes. Tivemos essa oportunidade mesmo em tempo de pandemia de nos deslocarmos a uma vinha e podermos fazer a apanha da uva. E, portanto, aquilo que era a nossa rotina diária, houve iniciativas que continuaram a acontecer, mas com todas as regras de segurança, e se fazíamos com mais gente, vamos por fazer com menos gente.
Para além de manter as pessoas ocupadas, é também tarefa diária de todos os profissionais dar afeto e cuidados a todos os utentes.
Ter as pessoas ocupadas, dar-lhes afeto, que isso é muito importante nos dias de hoje, e dar-lhes todo o cuidado que acaba por ser um cuidado também de higiene, de alimentação, de conforto que é necessário.
Cuidados que os utentes reconhecem, como nos confirma Carminda Coelho, uma das senhoras que está institucionalizada.
Nós aqui estamos bem, porque há muita higiene, é verdade. Sinto com muita segurança, sem dúvida, e transmito isto todos os dias aos meus filhos, que eles falam comigo, não podem cá vir, pelo mesmo motivo, já sabemos, e eles também estão muito satisfeitos por eu estar aqui. Tudo aquilo que eu sinto, eu transmito, e quando pronto, as empregadas também ajudam muito as pessoas, são carinhosas, sinto-me muito feliz aqui.
Como já percebemos, o quotidiano dos utentes é preenchido com vários dinamismos. Aqui, todos têm tarefas. Tarefas essas que passam da jardinagem à agricultura, passando também pela produção do vinho, tal como nos diz Helena de Aguilar.
A questão da jardinagem e da agricultura, continuamos a tê-la também aqui dentro da instituição. Tentamos também que cada pessoa aqui tem o seu saber, tem aquilo que ela gosta mais de fazer. Tentamos também que cada uma pudesse sentir útil dentro da instituição e cada uma delas acaba por fazer um trabalho diário, quase como uma tarefa, que depois permite que essa pessoa possa ver o seu trabalho também aqui reconhecido. E isso é muito importante, porque se as pessoas estiverem ocupadas, a cabeça está ocupada e a mente fica muito melhor e isso dá saúde.
Atividades estimulantes para a saúde física e mental de pessoas idosas que são altamente recomendáveis, porque ativam uma série de capacidades que vão ficando naturalmente mais limitadas. Francisco Rato está no lar desde que abriu. Tem 70 anos e diz que não podia ter lugar melhor para estar. No seu dia-a-dia, ajuda a tratar do jardim e a fazer o vinho.
Ora, é fazer aí alguma coisinha para me entreter, para passar o tempo. Tratar ali do jardim, é colher umas ervas. Passo também uma pinga de vinho juntamente às colegas, pronto. Pega uva, dou volta à mesma e trato delas. Estive ali muitos anos ali na Vidigueira, trabalhei ali com o pessoal da vila e fiz ali. Aprendi com eles também a trabalhar. Eu sou daqui, mas aprendi essas coisas todas ali com eles. E passo a minha vida aqui, correr.
Sobre o vírus, Francisco diz que só sabe que existe por causa do que vê na televisão, porque no lar mantém-se tudo igual.
Aqui não tem nada por ele, vejo, porque é na televisão. Abre a televisão, vejo a coisa que está andando. Não tenho dado notícia disso para nada. As condições, o serviço, as coisas, está tudo conforme foi sempre e sempre contigo, sempre a boa vontade e sempre contigo a mesma coisa.
Senhoras e senhores ocupam o seu dia-a-dia, cada um fazendo o que mais gosta. Carminda, por exemplo, diz que gosta de fazer tudo.
Tudo aquilo que eu faço, eu gosto imenso. Gosto imenso de fazer. Já fizemos o São Martinho, já pusemos aqui tudo na exposição. Estamos agora a fazer o Natal e tudo isso eu gosto imenso de fazer. Além de que, quando estou no meu quarto, gosto muito de ler, é verdade. Porque gosto de saber as notícias. À noite só é que vejo televisão, de dia ocupo sempre assim neste espaço. Só à noite é que vejo televisão para saber as notícias todas que têm vindo, tanto sobre esta pandemia que infelizmente nos atacou e que inundou o mundo inteiro, como toda a gente sabe.
Carminda Coelho tem 85 anos. Veio para o lar por iniciativa própria, depois de ter perdido o marido. Tratou de tudo sozinha e só depois informou os filhos. Desde que chegou ao lar e com o tempo ocupado com as várias atividades do dia-a-dia, Carminda conseguiu combater a solidão que sentia.
Vim por minha vontade. Fui eu que telefonei pela primeira vez aqui para o lar. E depois é que lhe comuniquei que já tinha um lar e que já sabia que havia de me sentir melhor, porque infelizmente tive a morte do meu marido e tive 10 anos sozinha e estava já muito ansiada, de maneira que combateu-me, é que me combateu mesmo, aquela solidão acabou por se realizar numa vida normal aqui e muito boa.
Mariana Parreirinha está na instituição há quase 2 anos e é outra das senhoras que tem os dias sempre muito ocupados.
É trabalhar, fazendo molhas, fazendo uma coisa, fazendo outra. Agora estamos fazendo coisas para o Natal, estamos fazendo tudo. Trabalhamos todas as tardes. Olha, gosto de tudo por enquanto. É muito bom porque a gente estamos distraídas. E assim, se não tivesse isto, estávamos na sala, uma diz uma coisa, outra diz outra. E não se está bem, não se sente a gente bem, né? Felizmente é a vez pouco, sim, por causa desse mal do coronavírus.
Das tarefas que lhe são propostas, poucas são novidade para si. Mas com a pandemia, começou também a fazer máscaras para proteção, algo que nunca tinha experimentado.
Máscaras, isso tudo nunca fiz. Estou agora fazendo com a agulha e o dali a fazenda. Elas dão, as senhoras dão e a gente vai fazendo.
Maria Edília veio de Lisboa para ficar perto do marido que já era utente do lar. Peixeira de profissão, trabalhou no mercado do rato, na capital, dos 9 aos 65 anos. Uma vida de trabalho que só parou quando foi operada ao coração. No dia-a-dia, entretém-se com várias atividades.
Fazemos atividades, olha, fazemos aquilo que a gente pode. Gosto de fazer, faço renda, faço... faz assim certas coisas que a gente pode. Lá me entretenho, olha, sem bocado. É aos bocados.
Apesar de todas as atividades que a ajudam a passar o tempo, Maria Edília sente falta de ir até ao exterior da instituição e sentar-se num banquinho, onde normalmente fazia renda e gostava de estar.
Ajuda a passar o tempo, mas a falta deste malvado, deste bicho que veio aí parar e que nos tirou. Eu ia sempre ali para aquele banquinho fazer renda, estava ali sentada e entretinha. Mas assim, olha, tenho que me sujeitar àquilo que posso.
Quem também gostava de poder ir dar uma voltinha é o senhor Manuel Borracha.
Pudesse dar uma voltinha, íamos à Vila de Frades, para o Marmolário.
Como não pode sair, ajuda no lar.
Calhar umas caixas caem para os corredores e levar lá para o lixo. Ajudar aquilo que posso. Ajudo as pessoas a levá-las para os quartos e buscá-las e coisas. Da galinha de roda, quer andar na galinha de roda, faço aquilo que posso, vá. Gosto de ajudar mesmo, faço com gosto. Maneira que andar é atertido, vá.
Aqui, o Sr. Manuel tem um amigo especial, o Presidente Manuel Narra, mas desde que chegou, há 6 meses, já fez muita gente amiga.
Aqui é muita amiga, muitas pessoas amigas, muita. Não quero aqui é bola daqui de maneira nenhuma.
Antónia tem 92 anos e está no lar há 1 ano e meio. Não sabe ler nem escrever, mas é boa a recitar.
Porque eu vivo muito sozinha e estou quase sempre a pensar, meu Deus, que vida é a minha, nasci só para trabalhar. Às vezes quero viajar pela estrada mais estreitinha, chego e ponho o meu olhar, mas volto atrás para o meu lugar, mesmo vivendo sozinha. Com um gesto bem bonito, muita gente me entendeu, podias mais passear. Mas é assim como vos digo, eu sempre enfrentei o perigo. E nasceu para trabalhar.
Para Antónia, todas as pessoas do lar são uma família, algo que considera muito bonito.
E é bonito, é muito bonito a gente ser uma família. Temos alguma coisa que nos alegre, dividir com todos. E temos alguma coisa que nos apaixone também, pedir soluções.
Ao longo dos seus 93 anos, Guilhermina já andou por vários lares, mas nunca tinha estado num lar de idosos. Agora, esta é a sua casa e gosta de cá estar.
Eu sou uma pessoa que tenho andado em vários lares, doente, estudante, mudando de um lado para o outro, ensinava matemática de um lado para o outro, estou habituada a lares. Nunca tinha estado num lar de idosos. Como não posso estar na minha casa, é aqui que quero estar. Porque eu já tenho 93 anos e não posso estar na minha casa. Então, tive um desgosto enorme. Morreu uma irmã que vivia comigo e eu vim para aqui. Esta é a minha casa.
Professora de matemática, deu aulas e explicações. Hoje em dia, diz não ter paciência para fazer habilidades.
Fazer habilidades, não tenho paciência. Gosto de estar na salinha de estar, encostada à minha bengala ou ao sofá e dormir, o que não dormi na cama. Agora, o que gosta de fazer uma pessoa de 93 anos, depende das pessoas, não é? Gostar de fazer uma habilidade, não tenho. Olha, eu antigamente gostava até de fazer, nos meus tempos livres, que não eram muitos, dava explicações matemática e de ciências do quarto grupo.
No lar, o que mais gostava de poder fazer era conversar, mas infelizmente houve mal.
Gostaria de conversar, de ouvir falar as pessoas e falar com elas. Distraía-me mais, como isso é muito difícil e... E não posso falar com isso, eu nem falo ao telefone, não ouço. Gostava de falar ao telefone com os meus, gostava disso.
Apesar disso, há uma coisa que gosta de fazer, escrever.
Faço coisas, escrevo muito, para mim só, para dar à família. Gosto de falar com os meus.
Todas as atividades e tarefas propostas a estes idosos têm como objetivo ir ao encontro das necessidades, interesses e capacidades de cada um deles, proporcionando-lhes ocupação de uma forma lúdica e dinâmica através de momentos de convívio, confraternização e alegria. Lígia Banha é a enfermeira da instituição. Chegou cá há cerca de um mês e, apesar de ainda se estar a ambientar, já percebeu que esta casa é uma casa cheia de dinâmicas. Dinâmicas essas onde a enfermagem tem também um papel fundamental, quer no cuidado aos utentes, quer no contacto com as famílias.
Existem aqui muitas dinâmicas ao longo dos dias e o que até é bom para manter os nossos utentes o mais entretidos, entre aspas, ocupados com algumas atividades. Também tentamos ao máximo, como eles não podem ter uma visita muito permanente, muito ativa por parte da família, tentamos ao máximo com videochamadas, com telefonemas, tentar que a família esteja próximo deles, mas de outra forma. E pronto, é esse o principal papel aqui da enfermagem, fora todos os cuidados inerentes à enfermagem, mas é tentarmos que os nossos utentes mantenham-se calmos, mantenham-se a par também de toda a situação que se está a passar, até porque muitos deles são independentes, são autónomos, estão conscientes, estão orientados e conseguem-se aperceber um bocadinho de tudo o que se está aqui a passar. Então nós também desmistificamos alguns medos e alguns receios. No que concerne à família, também dar um apoio também à família, que também está extremamente preocupada por não ver os utentes há tanto tempo, por não dar um abraço, por não dar um carinho. E então tentamos com as videochamadas, com telefonemas, mostrar um bocadinho daquilo que nós fazemos, que eles, apesar de estarem preocupados, mas têm uma atividade, conseguem manter-se ocupados ao longo do dia e, ao fim e ao cabo, é esse o papel que nós estamos aqui a fazer.
As videochamadas têm sido uma nova realidade para muitos idosos e aqui em Selmes não é exceção. Os familiares não entram pela porta da sala de visitas, mas aparecem sorridentes ao telemóvel. Neste lar, as videochamadas foram adotadas no início da pandemia e hoje continuam a servir para manter uma proximidade maior entre os utentes e a família, tal como nos diz a diretora técnica da instituição.
Nós conseguimos fazer videochamadas em que os netos, os filhos tinham a oportunidade de falar com os utentes e essa chamada telefónica e videochamada fazia já um sorriso que durava para o resto do dia e, portanto, acabava por ser, se calhar, o melhor medicamento que essas pessoas podiam ter.
Carminda Coelho é uma das senhoras que iniciou esta nova aventura de comunicar por videochamada com os filhos.
De manhã, à noite, também há videochamadas que... mas eu gosto de os ouvir.
Gosto de os ouvir.
Gosto de os ouvir. Também gosto de os ver quando eles podem cá vir. Agora não têm vindo por tudo isto.
Quem também já se habituou às videochamadas é Mariana Parreirinha. Não tem filhos, mas tem uma sobrinha com quem fala com regularidade. Mariana sente-se aborrecida por neste Natal tudo ser diferente, mas apesar da distância física, já pensou numa forma de estar mais perto da família.
Sinto um bocado aborrecido. Agora para o Natal próximo, custa muito, ainda nunca passei assim. Até à noite falei com a minha sobrinha, ela tem filhos, sempre é bom. Eu tenho ideias agora para o Natal, se não sair, pedir. Mas é diferente, né? Nunca pensei disto.
Maria Edília sente muito a falta dos filhos. Fala com eles pelo telefone todos os dias, por chamada ou por videochamada, mas diz que é diferente.
Sinto muita falta, muito. Sinto muita falta dos filhos, tenho duas filhas. Falo todos os dias ao telefone com ele, todos os dias. Mas é diferente dos nossos filhos. Vamos vivendo, olha, vai-se vivendo. Isto é muito diferente daquilo que a gente estava habituado.
O coronavírus tornou virtuais muitas das visitas aos lares. No lar de Selmes, isto não é regra. Os familiares podem visitar os utentes, mas sempre no exterior. Sem contacto físico, sem os beijos e abraços que tanta falta fazem, esta foi uma das soluções encontradas para minimizar o impacto da pandemia. Os idosos ficam menos preocupados e sentem que não foram abandonados e as famílias mais tranquilas por poderem vê-los bem. Apesar das saudades do toque, Helena de Aguilar diz que a gravidade da pandemia é algo atenuada por todas estas pessoas já passaram por coisas muito complicadas na vida.
Estas pessoas que aqui estão, os nossos utentes, que são pessoas idosas, já passaram por situações extremamente complicadas. E, portanto, aquilo que para nós parece a pandemia, que é extremamente grave, e é, para estas pessoas, esta gravidade é uma gravidade algo atenuada, porque realmente aquilo que elas sentem falta é da família. Mas, ao mesmo tempo, o facto de elas falarem com a família por telefone e de os poderem ver aqui ao vidro faz com que essas pessoas fiquem tranquilas de saber que os outros estão bem, portanto, que a família está bem. Porque elas em si já passaram por situações muito complicadas, já passaram por situações da gripe espanhola, como aconteceu há imensos anos, ou que ouviram falar dessa situação, e portanto são pessoas que acabam por ter uma vivência que lhes permite ter passado já por grandes dificuldades, e até dificuldades sociais, dificuldades económicas, e que quando olham para essa situação da pandemia, acabam por rever algumas situações do passado, mas não ficam completamente, não ficam com medo imenso da pandemia, até porque elas já têm uma determinada idade e encaram as coisas de uma outra forma.
No combate à Covid-19, Helena de Aguilar destaca a forma rigorosa e ao mesmo tempo tranquila com que a instituição tem lidado com a pandemia.
A nossa instituição tem lidado com a pandemia de uma forma muito rigorosa e ao mesmo tempo de uma forma tranquila, com alguma serenidade, que é importante ter nestas situações. Aquilo que a instituição tem feito tem sido o quê? Tem sido ter reuniões de equipa logo no início da pandemia, com um foco no utente e na família, ou seja, aquilo que nós tentámos logo perceber, porque na altura a informação ainda era muito pouca, em março, e nesse sentido nós tentámos aqui reunir com a nossa equipa, tanto a equipa de saúde, por um lado, também como com a equipa técnica, ou seja, com a diretora técnica, com a animadora, com os fisioterapeutas, e tentámos criar um plano de atividades que, de certa forma, fosse mais de encontro a esta nova realidade. É uma realidade que não estávamos habituados. A nossa instituição é uma instituição, como vocês sabem, que tinha uma atividade, portanto, muito dinâmica, com imensas saídas ao longo dos meses, e isso fez com que a nossa realidade mudasse completamente. Ou seja, há aqui duas situações que mudaram completamente. Por um lado, a instituição tinha saídas regulares, aqui em sítios aqui perto, de proximidade, e por outro lado, houve uma outra situação que também mudou, que foi a questão das visitas familiares. E a nossa instituição, à semelhança das outras, é uma instituição com as portas extremamente abertas, ou seja, tínhamos uma relação de proximidade muito grande com as famílias. As famílias visitavam aqui os utentes diariamente, e essa situação veio-se alterar completamente. Portanto, por um lado, as visitas, por outro lado, a questão de sermos uma instituição com um foco muito grande na questão da dinâmica de atividades, onde se incluíam as saídas, veio mudar completamente a nossa vida. Mas aquilo que nós fizemos foi tentar levar isto com alguma tranquilidade, como eu disse há pouco, com alguma serenidade, porque o mais importante neste momento e nessa altura também era tentar que as pessoas estivessem tranquilas, estivessem confiantes e, ao mesmo tempo, que as famílias também confiassem na instituição nesta fase, que é uma fase mais complicada devido a esta situação da pandemia e que nós não sabíamos exatamente o que ia ser. Com a nossa equipa de saúde, fizemos um trabalho que já vinha de há algum tempo, portanto foi um trabalho que não surgiu na altura da pandemia. Nós tínhamos aqui um trabalho e continuamos a ter de formar muitos nossos funcionários. Tínhamos a sorte de trabalhar aqui connosco enfermeiros que tinham formação e que são especialistas nesta matéria do controle de infecção e, portanto, guiamos ao longo do tempo a fazer um trabalho numa determinada área que, quando surgiu aqui esta altura da pandemia, nos ajudou imenso a encarar todos estes procedimentos que agora são, pronto, que são procedimentos obrigatórios. Para nós, esta realidade, de certa forma, já existia dentro da instituição. Aquilo que veio fazer foi um reforçar completo de todas as medidas que nós já tínhamos internas dentro da instituição. Portanto, este foco também da pandemia também foi muito voltado para a formação dos funcionários, porque nós só conseguimos prestar um serviço adequado nesta matéria, portanto, nesta matéria, estou focando-me completamente nesta questão do Covid-19, também se os funcionários tiverem formação. e como eu disse, nós tivemos aqui essa sorte, que foi ter profissionais de saúde que eram responsáveis por estas matérias e que formaram ao longo destes últimos 2 anos os funcionários nestes procedimentos. Isso veio ajudar muito, ainda que depois tivéssemos, ainda que com a equipa de saúde, criar aqui muitos procedimentos, muitas normas, estarmos completamente, fazer também um trabalho completamente de atualizarmos tudo aquilo que era a informação que vinha da DGS. E, portanto, aqui todos os diretores técnicos das instituições tiveram que fazer aqui um trabalho extraordinário, que foi, para além de fazerem um trabalho diário dentro daquilo que são as funções de cada um, tivemos ainda que ter esta questão toda dos procedimentos, das normas da DGS, que, para quem trabalha nesta área social, são normas que vinham, que são muito conotadas a uma área da saúde e que obrigou a todos os profissionais, sobretudo aos diretores técnicos das instituições sociais, que tivessem que ter uma atenção especial para estas normas e fazer com que todo o trabalho fosse muito focado nestas normas e colocássemos os funcionários a agir de acordo com as mesmas. E, portanto, isto, a pandemia veio mudar completamente aquilo que é o funcionamento diário de uma instituição social.
Ainda sobre as visitas aos utentes, com a proximidade do inverno e o Natal a chegar, Helena de Aguilar conta-nos que está a ser preparado um novo espaço para que os familiares possam visitar os utentes, um espaço que garante todas as regras de segurança e o cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde.
Relativamente à questão das visitas que neste momento são feitas por videochamada e são feitas aqui na janela, nós dentro de pouco tempo iremos também ter aqui um outro espaço, uma vez que o tempo começa agora a aproximar-se também do inverno e vamos ter que ter aqui outro tipo de condições para que as pessoas possam efetivamente fazer uma visita ao familiar que nos permita garantir todas as regras de segurança e que nos permita cumprir tudo aquilo que são as normas emanadas da Direção-Geral de Saúde no que se refere aqui à questão das visitas. A partir dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter então as visitas feitas aqui num espaço próprio em que garantimos toda a segurança e penso que isso também vai fazer uma diferença muito significativa, até porque nos aproximamos de uma época que é o Natal e que aquilo que mais importa para estas pessoas é estar com a família.
Medidas que foram e estão a ser tomadas sempre com o mesmo propósito, o bem-estar dos idosos que aqui estão institucionalizados. No combate ao vírus nesta instituição, Helena de Aguilar realça o trabalho de equipa, de união e coletivo, como as características mais importantes na luta contra a Covid-19.
Toda a equipa aqui trabalha nesse sentido, desde a equipa de saúde, desde a equipa da cozinha, desde a equipa técnica e, portanto, tivemos que aqui, cada vez mais, costuma-se dizer que em alturas difíceis as pessoas ficam mais unidas e com um espírito mais de união e mais coletivo. E isso aconteceu aqui dentro da instituição. Todas nós tivemos que nos reinventar em termos de funções e todas nós estamos aqui por a mesma causa, que é combater o vírus do Covid-19 e ao mesmo tempo dar aqui um máximo de conforto a estes utentes e proporcionar-lhes muita atividade diária e dar-lhes muita alegria. Porque isso é muito importante. A nossa casa é uma casa feita de afetos, de alegria e temos que ter alguma serenidade para levar esta situação da pandemia a um bom porto e tentarmos ao máximo ajudar-nos uns aos outros.
Uma nova realidade e um trabalho de equipa que é realçado pela enfermeira Lígia Banha.
O importante aqui é trabalhar em conjunto, até porque, por exemplo, existem afinidades, por exemplo, pode haver utentes que têm mais afinidade, por exemplo, com os diretores técnicos, com isso, e é importante aqui nós percebermos de todos os sintomas que são importantes. Ou a pessoa está mais triste, ou a pessoa já não foi falar com aquela pessoa que costumava dizer todos os dias um olá. Ou seja, é muito importante termos aqui uma equipa muito coesa, muito uniforme, para tentarmos chegar a estes pontos que são principais.
Como já percebemos, o combate ao novo coronavírus nos lares requer um esforço acrescido das equipas. Na Associação de Beneficência de Selmes e Alcaria, os cuidados de saúde e higienização aliam-se aos afetos e a um conjunto de atividades que têm como principal objetivo proporcionar um envelhecimento saudável, permitindo desta forma que os idosos mantenham ou melhorem as capacidades físicas e intelectuais e se sintam bem física e mentalmente. Manuel Narra, presidente desta associação, destaca a preocupação com a saúde emocional dos idosos, realça a dinâmica da instituição e a capacidade criativa dos profissionais que têm encontrado diversas formas de ocupar todos os utentes.
Tudo aquilo que eram as nossas atividades, esta instituição sempre foi uma instituição muito virada para fora, principalmente naquelas parcerias que estabelecíamos com outras entidades, principalmente os nossos empresários locais do nosso concelho, que proporcionavam um conjunto vasto de atividades aos nossos utentes e que por este motivo estão suspensas. Isso reflete-se na própria forma de estar dos utentes, que sentem uma falta enorme de poderem apanhar o ar livre que agora lhes é negado, por assim dizer, de forma a que se salvaguarde a sua saúde. E, fundamentalmente, os nossos profissionais têm sido bastante criativos na forma como estão a tentar diversificar internamente forma de ocupar os idosos, dar-lhe uma nova perspectiva do que é viver sem o contacto permanente com as famílias, porque as famílias deixaram de poder ter acesso às instalações do lar numa fase mais aguda, enquanto que noutra fase o contacto que tinham com os seus familiares era com as devidas proteções, ou seja, através de barreiras físicas que foram criadas aqui dentro da instituição, também com o intuito de proteger os nossos utentes, e isso levou a uma diminuição muito grande em termos de afetividade que as famílias normalmente dispensam aos utentes, e isso acaba-se por se ressentir também na própria forma de bem-estar mental que deve estar sempre subjacente à permanência destas pessoas neste tipo de infraestruturas. Por isso, temos estado a gerir isto com pinças, com uma maior carga para a parte das pessoas que têm a seu cargo todo o setor da saúde, mas também todo o setor da animação, e vamos criando de forma inventiva novas formas de ocupar as pessoas, novas formas de as motivar, de forma que não tenhamos casos graves de aceleramento para as demências ou para as ansiedades que são sempre dispensáveis.
A saúde mental é, por isso, uma das grandes preocupações da instituição, como Lígia Banha assegura.
Parte destes nossos utentes, um dos principais diagnósticos deles, acaba sempre por ser uma demência. Ou seja, eles vão perdendo, ao longo dos tempos, vão perdendo grandes capacidades. E neste momento de isolamento, momento em que não estão com os familiares, não existe um toque, não existe, ou seja, há uma desaproximação muito grande, estes utentes também podem, certamente, o estado mental deles ir abaixo e acontece. Acontece, temos de ter sempre uma palavra, temos que fazer uma avaliação deste estado destes utentes, muitas das vezes temos que recorrer ao médico para ajudar nesta fase de diagnóstico, porque muitos deles estão tristes com esta situação, e depois há aqueles que não entendem, que pensam que o facto de não terem visitas foram as famílias, entre aspas, que os abandonaram. E então nós temos de estar a desmistificar isso, não foram as famílias que abandonaram, foram as famílias que infelizmente com esta situação não podem estar presentes fisicamente, ou quando estão é à distância, não existe um toque, não existe um abraço, não existe um beijo, não existe uma conversa que eles podem ter íntimos, não existe nada disso. E a parte mental dos nossos utentes, muitas das vezes, pode vir a sofrer alterações devido a esta pandemia.
O que se pretende é que os utentes sofram o menos possível com esta pandemia.
E estamos tentando ao máximo que os nossos utentes sofram e sintam o mínimo desta pandemia.
No que diz respeito à gestão da instituição em tempos de pandemia, para Manuel Narra, a questão financeira tem sido uma das dificuldades a gerir durante este período, porque os custos aumentaram substancialmente, sobretudo devido à aquisição de materiais de proteção e desinfecção.
Em termos de gestão da associação, acima de tudo, a questão financeira tem sido de dificuldade de gerir, porque os custos aumentaram substancialmente, principalmente em tudo aquilo que é as aquisições de materiais para proteção e materiais para desinfecção. Tudo isso acaba por nos absorver um conjunto vasto de recursos financeiros.
Foi também necessária fazer uma adaptação do espaço da instituição, criando zonas reservadas para as pessoas que estão ou possam vir a estar em quarentena.
Toda a adaptação que foi necessária fazer dentro da própria instituição. Em primeiro lugar, logo começando por ter de ter espaços reservados para as pessoas que estão em quarentena, ou seja, todas aquelas pessoas que por algum motivo saem da instituição para receber cuidados médicos, principalmente em passando um determinado número de horas fora da instituição, quando vêm, têm que obrigatoriamente vir para a quarentena, e isso leva-nos a que haja um conjunto de lugares que, em situação normal, estariam ocupados pelos utentes, estejam disponíveis para que essa rotatividade se possa efetuar. Também é importante termos toda uma aula, embora esteja no plano de contingência, toda uma aula preparada para, no caso de, e Deus queira que não, haja um surto de Covid, para que os nossos utentes também possam ter as devidas atenções e o devido tratamento aqui dentro. Se bem que, englobado dentro daquilo que é o plano da Proteção Civil Municipal e Distrital, possam, de alguma forma, ser, se o número for muito elevado, serem transportados para outras infraestruturas criadas para o efeito, e do qual nós também temos instalações que já foram disponibilizadas para a Proteção Civil, mesmo aqui dentro da aldeia Encelmes, para que se consiga manter este distanciamento e que as pessoas possam ter os devidos tratamentos.
Sobre estarem ou não preparados para um possível surto no lar, o que esperamos que não aconteça, Helena de Aguilar é perentória na resposta.
Bem, aquilo que nós achamos é que, em caso de um surto, eu penso que nenhuma instituição está assim tão preparada para o ter. E porquê? Porque os surtos, quando aparecem, para já, aparecem precisamente quando as pessoas já não estão à espera, não é? E depois, porque nós nunca temos a noção, não é, da dimensão desse surto. Aquilo que nós assistimos nos meios de comunicação social faz-nos levar a crer que há surtos que acontecem com 6 pessoas, com 7 pessoas, mas que a maior parte dos surtos, dentro de uma instituição social, acontece com muitas pessoas. Portanto, estamos a falar de surtos, como aconteceu aqui bem próximo de nós, com 100 utentes e mais não sei quantos funcionários. Portanto, são surtos de uma dimensão que me parece a mim que nenhuma instituição social está preparada para ter um surto dessa dimensão. E quando eu digo que não está preparada é nenhuma instituição tem de retaguarda recursos humanos suficientes para depois trabalharem numa situação dessas, que é uma situação atípica, é uma situação que engloba uma série de profissionais, não só na área da saúde, mas também na área da prestação de cuidados diretos, e estou-me a referir ao quê? À higiene, à alimentação, a trabalhos que são necessários fazer no dia-a-dia, e que eu me parece que as instituições dificilmente, por muita preparação que tenham, e eu acredito que a nossa instituição tem essa formação e tem essa preparação, mas aquilo que me parece é que, havendo um caso de Covid com um surto, não é, de grande dimensão, as instituições não têm recursos humanos suficientes para poder ajudar numa situação destas. Ou seja, depende muito, isto para lhe dizer que depende muito da situação que possa vir a acontecer.
A diretora técnica esclarece ainda que, em caso de possível surto, a solução encontrada será em função daquilo que é a realidade da instituição e sempre em conjunto com os parceiros locais.
No caso da nossa instituição, portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar e que temos isso, fizemos isso, esse trabalho, em termos de plano de contingência, temos isso devidamente assinalado, é trabalhar diretamente com os nossos parceiros locais e não só. Portanto, nós estamos a trabalhar diretamente com o município da Vidigueira, à semelhança do que me parece que as outras instituições também estão a fazer, mas aquilo que nós temos com a Câmara Municipal da Vidigueira foi disponibilizarmos um espaço que pode servir em termos de equipamento de retaguarda para uma possível situação de Covid, e isto aplica-se não só a esta instituição social, mas a qualquer outra instituição social e a qualquer outra situação. Agora, há pouco, quando falava da questão como é que se faz se houver aí um surto. Depende muito do número de infectados. E essas soluções, que é isto que importa aqui também para que as pessoas percebam, são articuladas devidamente com os parceiros locais. Neste caso, com o município da Vidigueira, com a Autoridade da Saúde e, portanto, em função daquilo que é a realidade de cada instituição social, aí sim se tomam as devidas providências para depois poder salvaguardar os utentes. Agora, as situações que podem aqui acontecer dependem muito do número de casos que possam vir a surgir. Nós trabalhamos todos os dias para que, efetivamente, não haja Covid dentro desta instituição. E é esse o trabalho diário que nós aqui fazemos para tentar salvaguardar ao máximo todos nós, funcionários, utentes e famílias.
A par de tudo isto, Manuel Narra realça o facto de continuarem a trabalhar na Unidade de Cuidados Continuados, um novo espaço que nasce para colmatar a falha existente no que diz respeito a este tipo de cuidados no Baixo Alentejo e que será inaugurado em breve.
Estamos numa fase em que, paralelamente, vamos avançando com novas respostas sociais, nesta altura viradas para a área da saúde, com a Unidade de Cuidados Continuados, e que, dentro em breve, com certeza que será inaugurada e estará à disposição da população. Vamos, com certeza, entrar em funcionamento ainda neste período grave de funcionamento condicionado de resposta àquilo que é necessário, mas acreditamos que a nossa capacidade de colocar novos projetos em funcionamento também venha a dar bons resultados em termos da Unidade de Cuidados Continuados. Dizer também que tudo isto nos vai projetar para sermos a maior entidade empregadora do concelho, depois da Câmara Municipal, naturalmente, que é dentro do interior do país, são sempre as grandes empregadoras dos concelhos, e que tudo isso nos traz mais responsabilidade, principalmente quando temos que salvaguardar o bem-estar e a integridade de todos os nossos utentes.
Na Associação de Beneficência de Selmes e Alcaria, direção e funcionários mostram que, mesmo em situação de crise, é possível continuar a ocupar os tempos livres dos idosos. Ao mesmo tempo, estes são também incentivados a participar ativamente na proteção individual e de todos e a ter consciência da importância que tem o respeito das regras extraordinárias que foram impostas para o seu próprio bem. Ainda que tenham tido que se reinventar, não só devido à pandemia, mas também à imensa quantidade de regras a que estão sujeitos, as várias equipas de trabalho desta instituição mostram que é possível continuar a fazer e fazer bem. A ocupação dos idosos com um conjunto de atividades diárias, individuais e coletivas, em que cada um tem a opção de escolher fazer o que mais gosta, pretende compensar as carências emocionais decorrentes do facto dos utentes não conseguirem contactar com familiares e amigos sem a imposição de um vidro ou apenas com recurso às novas tecnologias, potenciando assim o seu bem-estar físico e psicológico. A realização de atividades recreativas, adequadas às limitações de cada pessoa, deve, acima de tudo, proporcionar novas descobertas e ensinamentos, momentos de alegria e descontração, onde as capacidades e competências de cada um são tidas em conta. Todo o conjunto de ações propostas pelos profissionais desta associação são formas altamente positivas de manter o idoso mais ativo e animado. A Associação de Beneficência de Selmes e Alcaria é o exemplo de que é possível criar rotinas estimulantes que contribuem para o aumento de qualidade de vida da pessoa idosa.
Fora da caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da caixa.